Uma pessoa diz que ela pertence a uma equipe de saúde e que ela trabalha neste grupo de saúde e que esse é o seu meio de vida. E que ela gostaria de saber como é que ela faz para prosseguir, para continuar com isso. Porque há tantas negligências médicas, palavras dela. Há tantas negligências médicas neste campo que causa perdas de vidas e que existe no ambiente dela um código de silêncio, que é para aqueles que fazem parte dessas equipes não revelarem isto, que existe realmente negligência médica. Isto tudo tem também um sentido kármico. E mesmo que haja essa negligência médica com respeito a certos assuntos, isto é kármico. Porque quem não tem que ser negligenciado neste momento de purificação, vai encontrar o médico correto. Vai encontrar a equipe correta. Vai encontrar a forma correta de ser tratado. Então nós teríamos que, nesta posição de perplexidade, não perdermos a fé de que quem tem que encontrar um verdadeiro médico vai encontrar, porque existe em todos os lugares. Não são todos negligentes, ou não são todos coligados com a indústria da medicina. Há médicos que estão para outra coisa, de forma que vai encontrar o seu. Precisa ter fé nisso, porque se tiver fé lá no seu meio de trabalho, lá no seu meio de vida, você vai encontrar os meios para você não ser negligente. Mas não pode exigir que o outro não seja, porque o outro é uma alma num outro ponto, o outro é um outro ponto evolutivo. Então, seria bom que você cuidasse disso, não? Com o seu mundo interno, ou com as hierarquias de cura, que são tão proeminentes nos nossos centros planetários, inclusive neste continente. Neste continente existe um centro planetário chamado Aurora, que está aí para a cura. Então, com toda a negligência que você vê em volta de você, lá onde você trabalha, onde você vive, você se comunique com a Aurora. Você entre em contato com isto. Porque se você entrar em contato com essas energias de cura, que são energias de um centro planetário, você vai valer por dezenas de negligentes. Você vai fazer o papel de dezenas de pessoas, não só o seu. Mas precisa que você esteja como instrumento para que esta energia de cura possa acontecer, independentemente do esquema em que você vive. Independentemente dessa sua equipe de saúde. Essa sua equipe de saúde é uma coisa externa. O seu contato com a energia de cura vai muito além disso. Não fica restrito a isso. E você vai poder ter consciência de como você vai funcionar. Estão perguntando se o assunto do equilíbrio do alimento tem a ver com os devas ou os anjos. Os essênios, um povo muito misterioso e que a história não informa de onde ele veio e para onde ele foi, só se sabe que ele existiu por uns poucos séculos. Esse povo que parece que foi emanado pela vida intraterrena, este povo que era muito coligado com anjos e com devas, tinha sim uma ideia sobre alimentação e a vivia. Segundo o que consta, os essênios disseram: não mateis nem homens nem animais, e nem mateis o alimento que vai para a vossa boca. Pois se comerdes comida viva, a mesma vos vivificará. Mas se matardes a vossa comida, a comida morta vos matará também. Pois a vida só vem da vida, e da morte só vem a morte. Tudo que mata os vossos alimentos, mata-vos o corpo também. E tudo que mata o vosso corpo, também mata a vossa alma. Então vocês concluam, não é? Agora, voltando um pouco ao assunto dos essênios, e voltando um pouco ao assunto do alimento vivo, nós podemos recordar que neste grupo e neste trabalho nós temos áreas que poderiam ser reservadas para vidas especiais e que não é possível fazer uma vida e um regime completamente especial com tantos seres envolvidos, mesmo porque a nossa tarefa é lidar com as almas, lidar com as mônadas. Nossa tarefa é lidar com os corpos de luz que devem crescer e se expressar. Mas é claro que o corpo físico, onde o ser está encarnado, quanto mais equilibrado estiver, melhor para o processo dos corpos internos. Agora, nas nossas áreas e nas nossas cozinhas, nós não poderíamos, dada a heterogeneidade dos hábitos, dos costumes, dos corpos, das energias, dos temperamentos, não poderíamos fazer um regime estrito e especial. Mas nas terras do Sol, por exemplo, e nas terras da Irmandade, para aqueles que quiserem experimentar ou se deixarem desafiar para viver algo de especial, lembramos que essas terras estão disponíveis. Não é possível repetir a vida essênia, porque a vida essênia era como uma emanação ou um prolongamento no plano físico da vida intraterrena, mas não é totalmente impossível que neste final de ciclo se possa repetir uma experiência correspondente, não semelhante. Isto é impossível. Mesmo porque entre os essênios não havia mistura de sexos. Os essênios eram só em corpo masculino. E, segundo consta, os essênios em corpos femininos moravam fora, moravam em outras áreas, não se encontravam na mesma área. De forma que uma experiência como a dos essênios poderia ser uma redundância, mas uma experiência especial, fora do comum, aqui teria sim abrigo, nas terras do Sol e nas terras da Irmandade. Mas nós sabemos que tudo aquilo que foi oferecido à humanidade de especial teve muito pouca resposta. E já faz muitos anos que estas áreas estão disponíveis e não há resposta. De forma que isto continua lá, porque quem mandou aquelas áreas sabe esperar. Como nós vamos fazer uma partilha em São Paulo a respeito de como viver nos dias de hoje? Então, alguém de São Paulo mandou alguns comentários, alguém que vai participar deste evento. E fez uma pergunta, não? A respeito da situação física de uma grande cidade. E perguntou diretamente: esta situação de uma grande cidade, ela é complicada só para nós? Ou é complicada também para os outros reinos que vivem na cidade? Os outros reinos, quer dizer, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral, a terra, não? A água, e o reino dévico, que trabalha lá também. Bem, os devas não percebem as coisas da forma como nós percebemos. Então, um ser humano pode ir vivendo numa situação poluída, complicada, caótica, como se vive hoje nas grandes cidades em geral. Os seres humanos têm certas reações com isto, se colocam certos problemas, se colocam certas questões. Mas os devas que cuidam das cidades, que estão ali mantendo um certo equilíbrio, os devas não passam por isto da mesma forma. Eles apenas percebem se é para continuar trabalhando ali ou se é para não continuar trabalhando ali e se vem algum outro que o substitua. Ou se é para evadir de uma vez desses lugares e deixar o local e a população entregue à recuperação natural. Os devas não estão preocupados com isto, mas eles estão alinhados com uma lei que é aplicarem o trabalho na tarefa. É com isto que eles estão sintonizados. Então, estão sintonizados em cumprir a tarefa. E eles sabem que está no destino deles construir e a humanidade destruir. Isto eles sabem internamente. Não tem mente, não tem raciocínio como nós, não tem reflexão, porque não tem mente. Mas, na essência, eles sabem que, em geral, a obra deles é destruída, em geral. De forma que, quando nós vemos o reino vegetal, as árvores das ruas, naquela situação, como nesta cidade e em outras, que chegam até a cercar uma árvore toda de cimento, de forma que ela só possa beber água se ela tiver raízes profundas, porque não tem nem espaço para beber água, fora outras coisas, podas, mal feitas e tudo mais. Então, os devas estão ali, mas já tem neles, naturalmente, este conhecimento que eles fazem e nós destruímos. Agora, para nós termos uma consciência maior destas coisas, não? E o reino dévico, esses espíritos construtores, esses seres construtores, nós temos por toda a parte, não é só nas grandes cidades. Aqui mesmo, nós podemos estar fazendo coisas que são uma verdadeira destruição daquilo que os devas fazem. Os devas do astral, os devas do mental, os devas da música, os devas do som, os devas das cores. Nós podemos estar fazendo coisas completamente contrárias à obra deles, sem percebermos. Mas isso não os afeta. Apenas quando se torna um trabalho inútil, então aí pode haver uma outra distribuição. Mas isso não feita por eles, feita por um plano evolutivo que nós desconhecemos. Nesses casos em que em geral não se tem consciência de um trabalho dévico, de um trabalho construtivo, de um trabalho criativo, algumas almas teriam que reconhecer e se unir em grupos e, unificadas, ter esta aspiração de ter tudo em ordem, de ter tudo organizado, de ter tudo harmonioso, de ver o que os outros reinos estão passando. Então, isto é uma espécie de aspiração que as almas podem ter. Então, é muito importante hoje em dia que estas almas se unam. Nós precisaríamos ter um pouco mais de consciência da alma para podermos trabalhar nos dias de hoje de forma mais efetiva. Porque há coisas que nós não temos capacidade para resolver. Bom, por exemplo, a situação das árvores numa cidade. E aquela situação não é positiva para o karma humano de quem está naquela cidade. Porque se você enforca uma árvore no cimento, numa calçada, aquilo é dividido por todos os que estão habitando aquela cidade. Aquilo é dividido por todos. E o mesmo, o que se faz com a água, o que se faz com a terra, aquilo é dividido por todos. Então todos nós temos uma parte disso. Os devas percebem quando as almas, no nível delas, se agrupam para cuidar deste assunto. E aí esses devas procuram seguir, procuram acompanhar, procuram ir naquela direção e, eventualmente, completar aquilo que nós estamos fazendo com o pensamento, não? Sem muito resultado. As almas, quando se dão conta disto, procuram se agrupar. E há almas que se agrupam em três, por exemplo. Outras se agrupam em nove. E assim por diante. Segundo a energia delas, segundo a capacidade delas trabalharem, vão se unindo a outras almas. Então, se nós vivemos em uma cidade, como vivem aquelas pessoas para as quais eu vou falar, pessoas que estão muito tocadas pela situação dos reinos naquela cidade. Então, é preciso que a gente saiba que muitas coisas que pessoalmente, externamente, fisicamente, nós não podemos resolver, porque somos um numa multidão inconsciente destas coisas. Então, qual é o caminho? Como se faz para viver estas coisas? Como se faz para estar numa situação destas? Então, nós teríamos que não esquecer que somos almas e que estaremos em grupo vendo isto, estaremos de uma certa forma ou colaborando ou mantendo os devas presentes, porque eles sentem, não, que são acolhidos, eles sentem que são reconhecidos, né? E assim vamos procurando, na fé, que algum trabalho estamos fazendo. E outra pessoa deixou uma pergunta: o que é que os devas fazem com o reino animal? Esses espíritos da natureza, esses devas que trabalham com o reino animal, esses estão tendo as suas vibrações transmutadas para começarem a agir no plano astral. Porque existem devas, existem espíritos da natureza que funcionam aqui no plano etérico, bem próximos do plano físico. Existem aqueles que funcionam no plano astral, existem aqueles que funcionam no plano mental. E aqueles que trabalham com o reino animal, neste momento, estão tendo uma aprendizagem, porque eles, trabalhando com o reino animal, na parte etérica física, vão evoluindo e vão desenvolvendo as suas capacidades astrais e vão se transferindo para o trabalho no plano astral. Da mesma forma, à medida que fazem o seu trabalho no plano astral, vão se transferindo para o plano mental. E assim vão seguindo, e assim vão subindo na sua escala evolutiva. Esses que trabalham com os animais, trabalham sob a orientação de uma grande entidade extraplanetária. Eles não trabalham sob a orientação de uma entidade humana, porque a humanidade nem sabe destas coisas. Então eles trabalham sob a orientação de uma entidade extraplanetária, que é uma entidade ancorada em Anuteia, esse centro planetário que nós já estudamos. E esses devas, trabalhando sob essa orientação dessas entidades, eles têm uma evolução. E eles podem, eventualmente, ingressar na linha evolutiva humana, fazer um estágio na linha evolutiva humana e depois, eventualmente, reingressar na evolução dévica. E aí começar a elevar muito mais o reino dévico. Do mesmo modo, muitas mônadas humanas, isto é, muitas entidades humanas, podem passar um tempo muito coligada no reino dévico. Mas aí precisa que seja uma entidade humana, uma alma humana mais elevada, para ela encontrar um reino dévico elevado. Senão não justificaria ela estar no reino dévico. Mas aí ela iria encontrar essas energias e esses espíritos construtores, esses espíritos criadores, em um nível bem elevado. Almas que iriam desenvolver, se formar, fazer estágios nesse reino e depois retornar ao reino humano. E retornando ao reino humano, retornam com um conhecimento destas coisas. E aí vão ajudar muito no relacionamento entre esses reinos. Mas aí a alma precisa de um certo grau de desenvolvimento para passar um período, um estágio neste outro reino. E mesmo eles precisam de estar num grau de desenvolvimento para entrar no reino humano, para participar do reino humano. Nós teríamos que, nessa altura do nosso desenvolvimento espiritual e nessa altura das informações que já recebemos, teríamos que aprender a, quando encontramos um ser humano, entre aspas, esquisito, que não é igual aos outros, e que por mais que se esforce não conseguem ser igual aos outros, não pode, porque ele vem de outra linha, ou ele está fazendo um estágio ali, ou ele está fazendo um estágio tendo vindo de um nível que não é físico. Então, a nossa psicologia, o nosso trabalho em psicologia, teria que contemplar estas coisas. Porque se nós estamos despertos para isso, se estamos despertos, notamos qualquer coisa, em vez de dizer, oh, que pessoa esquisita, que pessoa diferente, que pessoa... Como é difícil lidar com isto. Em vez de fazer assim, pedir luz para conhecer com o que estão tratando. Isto será algo que nós, como seres humanos, vamos perceber e incorporar depois que estivermos um pouco mais unidos entre nós. Porque não se pode ter uma união destas se ainda não somos unidos entre nós, que somos todos da mesma raça, da mesma civilização. Então precisa que nós trabalhemos a união para podermos perceber estas coisas, para podermos compreender estas coisas, não? E para poder eventualmente reconhecer um deva que está aqui passando um período, ou um ser humano que é de uma outra civilização, que não é daqui, e assim por diante. Então, um deva pode se exprimir através de um ser humano. mesmo que ele não esteja encarnado no ser humano. Mas ele pode estar unido à alma do ser humano. Ele pode estar fazendo a sua aprendizagem, ele pode estar relacionando com a alma do ser humano, e assim ele começa a se expressar através daquele ser humano. Aquele ser humano continua sendo o que ele é. Aquele ser humano continua sendo a mônada que é, a alma que é, a personalidade que é. Mas no nível da alma, esse deva pode estar contatado. E a alma do ser humano pode abrir espaço para ele se manifestar. Pode abrir espaço para ele ir compartilhando daquela experiência. E essa experiência continua, perdura, até que a tarefa que ele está fazendo seja cumprida. Depois ele se retira. Aí a pessoa muda de temperamento de repente. Muda de tudo, porque pode até se tornar menos criativa, porque não tem aquele deva inspirando, mas ela está mais experiente. Ela está mais em contato com estas coisas. Esses contatos são interiores. E nós não podemos pretender estar a par destas coisas se não temos um interesse pela nossa vida interior, se não levamos em conta que somos um núcleo interior de consciência. Essas coisas são um pouco estranhas e um pouco avançadas com respeito ao nível, ao alcance de hoje, aquilo que nós sabemos de relacionamento. Não sabemos se no relacionamento humano está incluída alguma influência dévica por um certo período. E nós temos que ter sensibilidade para reconhecer isto. E isto nem sempre é muito harmonioso, é muito tranquilo. Porque esta influência dévica é na alma, é nos planos sutis, e os corpos do indivíduo não estão para isso. Os corpos do indivíduo, como corpos, são normais. Percebe? Como corpos, eles vêm de uma linha hereditária, de pais, de mães, de avós, não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. Então, esse nosso conhecimento, isto pode acontecer. Nós podemos reconhecer isto. A verdadeira comunicação com estas coisas é interna, isto não é mental. Não adianta pôr a mente elucubrando, porque a mente não está nestas coisas. A mente está no mecanismo mecânico, a mente repete as coisas que você já sabe, que você desenvolveu nas encarnações passadas, mas a mente não traz nada de novo. A mente não tem capacidade para resolver nenhum problema novo, nenhum problema inédito. Ela só tem capacidade para olhar coisas requentadas, que ela já experimentou em outras vidas, já sabe como resolveu, etc. E os devas estão trabalhando na mente também. E estão encontrando um corpo mental que é avesso a essas coisas. Nós, como seres conscientes, o nosso lado consciente, que já conseguiu perceber estas coisas, se interessar por estas coisas, teríamos que, ao tratar dos assuntos entre nós, estarmos abertos a muitas coligações, estarmos disponíveis para estarmos diante de contatos completamente inusitados e que podem ser temporários ou podem não ser tão temporários. Mas isto está sendo introduzido na humanidade. Está sendo introduzida na humanidade a capacidade dela se relacionar não só com outros planos de consciência, com outros níveis de consciência, mas se relacionar também com os reinos paralelos. E nós, como seres humanos, podemos estar num período especial da nossa existência. Ou podemos estar num período de uma certa estimulação especial, como podemos estar tendo oportunidade de estar diante de assuntos completamente inusitados, com os quais nós não sabemos lidar. Mas isto faz parte do nosso atual estado evolutivo. Isso faz parte desse estado evolutivo. E nós teríamos que ter uma disposição de buscar dentro de nós esta capacidade para viver hoje. E viver hoje não é só aprender a respirar na poluição, ou aprender a ver as aberrações que se vê na vida externa e principalmente nas cidades grandes. A vida de hoje não é só isso. A vida de hoje é você também estar se preparando para viver não só em outros níveis de consciência, mas viver também com esses reinos paralelos. Só que o ser humano ainda pensa que a vida de hoje é lutar pela vida, é trabalhar, é fazer guerra, é fazer psicologia dessa rasteira. Então, acham que a vida de hoje é isso. A vida de hoje não é mais isso. Tudo isso devia estar já automático nas pessoas. A vida de hoje é um relacionamento com outros planos, com outros níveis, com reinos paralelos. A vida de hoje é relacionamento com o reino angélico, com o reino dévico, com o reino das almas, com o reino das mônadas. Isto é que é a vida de hoje. E nós temos que estar alertados para isto e não nos deixarmos confundir com a vida de hoje, que cuida de tudo, menos do que é a vida de hoje. Cuida de repetir tudo que já fez em todas as vidas, porque você vê que fazem as mesmas coisas que sempre fizeram. E estão reagindo e estão diante das coisas como sempre estiveram.